Canon T3i versus Canon 1DX.
Hoje, no Bate-Papo com os Mários.
Olá pessoal, hoje estamos aqui, eu, José Mário, do canal Irmãos Mários, também Mário, meu irmão e sócio.
Opa!
Também Jean Maier, fotógrafo, youtuber. E para completar ele, que é fotógrafo, filmmaker, youtuber, podcaster, Pablo Contreras.
Uau, cara, precisa ver as medialunas que eu faço também.
Ah. E aí, pessoal, dá para fazer tudo com uma câmera relativamente simples, como a T3i?
Ô, começa perguntando aí pro Jean Maier, que acho que é especialista aí nas Rebel, ué.
É, fiquei um tempinho nelas.
Quanto tempo você usou a Rebel?
Cara, eu comprei uma T3i em 2012 e depois em 2015 peguei uma T6i. Então, basicamente, tudo que eu fazia era uma APS-C com uma 50mm. Tudo que eu fiz até me desenvolver bem foi com uma 50mm e uma T6i. Então, não tem como falar que não dá certo,
excelente,
né?
Excelente. Cara, eu comecei com a T3i. O Mário começou com a T2i, né?
T2i.
E, Pablo, você começou com qual?
I'm too old for this shit. Lembra do filme? É, vamos deixar menos feio, assim. Ó. A minha primeira digital DSLR foi a XTi.
XTi.
Mas eu comecei com uma Hasselblad de filme, obviamente. Uma Hasselblad 500cm.
Olha, eu não conheço.
Era full frame?
Aqui, em 1969, foi pra Lua. Essa é o modelo.
Pô, que honra, hein?
Que honra. Não, lógico, não foi essa, né? Mas é esse modelo.
Você chegou a ter uma Rebel, uma T3, ou você já passou dessas
pra
outra?
Não, aí eu tinha a XTi, que eu fiz um importabando US Connection. E aí, eu usei ela pra tudo, cara. Tipo, nossa, fazia trabalho, inclusive, assim, né? Só que daí eu entrei num ramo de atividade onde não cabia mais esse tipo de câmera, porque ela não ia sobreviver, né?
Ah, aí a gente entra nos... O que uma T3i não consegue fazer, né?
Exatamente.
Outras câmeras também.
Outras, né? Então aí eu tive que, né, passei pra 5D e hoje tô com a 1DX. Mas, assim, dava pra fazer muita coisa com a X, né? As T, quer dizer, não X, as T. Dá, não tem... Cara, eu sempre digo o seguinte, a câmera de $600 que você compra hoje, independente qual seja, com certeza é muito melhor que a câmera que o Bresson tinha.
Sim, que as câmeras antigas aí... Cara, eu vejo, por exemplo, aqueles clickbaits, né? Você vê no YouTube ali. Celular, Huawei contra Red, sim, você colocando, mas Red. Cara, você vê lado a lado, assim, quando é de dia, externo, você não vê tanta diferença.
Não.
E porque as câmeras estão evoluindo muito rápido. Eu comecei com a T3i e eu fazia tudo, foto, vídeo, achava sensacional. Só que chegou um momento que eu olhava, digamos, meus concorrentes de foto, assim, eu vi, cara, o que será que tem diferença? Será que é lente? Uhum. Será que é o flash? Até que eu peguei uma full frame. Nossa, era isso. Só que o público em geral não percebe. É só fotógrafo que percebe essa pequena diferença.
É, assim, quando o pessoal vê que é parecido. Já a imagem de um celular é parecida com a da Red. Tá, pode ser que é parecido. Mas aí leva pra você filmar durante 3 horas um curta-metragem. E ver qual
mas
que vai aguentar.
Acho que a comparação força um pouco. Sim. Mas eu vi uma comparação...
É só pra ser clickbait mesmo.
É, mas eu vi uma comparação com a USR e aí começa agora o jogo fica mais parelho ali, entendeu? Porque você vai ter poucas diferenças realmente.
É, mas de resistência que nem do Pablo, ele vai em lugar que outras câmeras não resistem. Não resistem a intempéries, ao calor, a outras coisas, né?
É, se você ver o último documentário que ganhou o Oscar, que é o Free Solo, né? Daquele maluco que subiu o El Capitan em Yosemite, 1000 metros de paredão, sem corda, sem nada, no couro. O fotógrafo que dirigiu o documentário e tal, eles fizeram com C300... e com uma série de 1DX no controle remoto, né? E a escolha, obviamente, é porque a bateria dura muito, né? E não tinha assim, o cara vai subir quando der na telha dele. Ninguém podia pressionar o cara. Ah, você tem que ir, filho, vamos. Né?
Vai acabar a bateria, vai.
É, exato.
Não, espera aí, deixa eu trocar aqui.
E outra, tipo, pode chover, pode ter neblina, pode não sei o quê. Cara, essa câmera pode ter o que quiser, não tem, ela vai ficar lá, entendeu? Então, é a questão da confiabilidade mesmo, né? Tipo, da resistência que o equipamento tem.
Vocês percebem uma coisa assim? É que aqui a gente tá numa mesa de Canonzeiro, né? É até complicado perguntar. Mas que a Canon, ela, quando ela lança alguma coisa, ela testa muito, muito mais do que as outras marcas, do que a Sony, principalmente. A Sony, ela tem uma nova spec, ela já lança no mercado e deixa os clientes testarem por ela. Tipo, ó, testa aí. Daí esquenta,
né?
Fala, esquentou. Então vou lançar agora outra. Que não esquenta.
É, acho que pode ser.
Às vezes também são... Aí você entra na coisa mais corporativa, né? Ainda mais que eu vim desse meio aí. Às vezes tem empresas que, por exemplo, elas... O salário do CEO é dado pelo que os acionistas ganham, entendeu? Uhum, quem tá nesse modelo agora? Apple, por exemplo. E aí você vê aquelas coisas, tipo, lança um i9 que em 10 minutos todo mundo vê que ferve. Ah, tudo bem, não lança outro. Ah, o teclado deu problema. Ah, lança outro. Porque elas têm um valor, tipo, Sony tem um valor de mercado alto. Uhum. Então eles estão nem aí, lança. E tem gente que vai comprar. Digamos que também a maioria das pessoas que compram esses equipamentos não faz o uso que a gente faz desse equipamento.
Eu acho até, escala, né? Analisando até a gente mesmo, né? A gente não faz o uso que o equipamento às vezes pode, é capaz, né? A gente usa muito pouco. Às vezes é uma... Às vezes tem aquela questão também de vaidade também, de comprar equipamento. Ah, vou comprar equipamento porque é melhor e porque nesse momento cabe no bolso. Uhum. Mas com uma T3i eu poderia atender meu cliente também.
Pode.
Sim. Uhum.
Mas aí eu comprei. Aí que a gente tá nesse meio e queira ou não, ter uma câmera melhor facilita, né?
Sim, ajuda um monte de coisa. Assim, eu vejo de quando eu tinha T3i para quando eu troquei para 6D ou 5D. Que antes eu fazia um trabalho, aí eu passava horas editando, horas tentando melhorar, e daí eu passei pra full frame e passei menos tempo. Agora eu passei pra Sony 7.3, agora além de passar menos tempo editando, eu passo menos tempo fotografando, porque eu sei que vai estar sempre focado, por exemplo.
Sim.
Então dá pra fazer um trabalho com um celular ou com uma Canon T3i. Só que você vai gastar mais tempo, e tempo é dinheiro. Então você vai evoluindo, vai querendo equipamentos que tomam menos seu tempo, assim, ou tem mais segurança.
Mas, por exemplo, ó, eu sempre fiquei nessa, assim, putz, será que eu compro? Eu fiquei muito tempo pra comprar uma outra câmera, e quando fui comprar, eu comprei uma 70D, e daí ela veio com um problema, eu devolvi. Ah. E o cara falou, ó, eu tenho uma 6D ou eu tenho uma T6i. E eu não tinha dinheiro, de jeito, não tinha de onde tirar dinheiro pra comprar a 6D. E daí eu peguei a T6i. E daí eu comecei, eu tive que, pô, vamos tratar isso aqui como se fosse um upgrade de verdade, uhum, né? Pô, vamos fazer de quanto que você quer uma full frame. Porque ela era realmente, ela tinha muitas coisas legais. Uhum. Por exemplo, o sistema de foco dela, a Canon, ela tem aqueles ponto de foco cross-type. Uhum. E a 6D, ela tem 11 pontos de foco, mas só o do meio era cross-type.
Só foca no
então,
meio.
Então, basicamente, você tinha que usar o do meio e ficar recompondo. Uhum. Já a T6i, ela tem 19 pontos de foco e todos são cross-type. Então, é outro nível de foco.
Embora
então,
seja numa categoria duas abaixo,
isso,
né?
Isso, é uma câmera... Tipo, todas as características de uma Rebel, de fragilidade e tal, e de um sensor inferior, mas com um sistema de foco mais eficiente.
Uhum.
Então, tem que pensar nisso. Hoje em dia... Eu tenho indicado, porque é o que mais perguntam, né? Que câmera comprar? Eu falo, ou você compra uma SL2,
uhum,
que apesar de ela ter... Ela tem sol central também, pelo Live View, né? Uhum. Mas ela tem o Dual Pixel, que já salva
e
muito.
E Touch, né? Que você pode focar bem melhor.
É, ou a T7i, que daí ela tem tanto o Dual Pixel, quanto no Viewfinder ali, né? Você tem 45 pontos de foco cross-type, que é o mesmo da 6D Mark II. Então,
que pra foco vai ser melhor que uma 6D, né, às vezes.
É, se você comparar a 6D Mark II e a
6D Mark I,
a Mark I sim, mas eu digo assim, no caso da T7i tem até uma vantagem maior, porque como o sensor é menor, os pontos de foco estão mais espalhados pelo sensor. Então, realmente, consegue pegar uma tecnologia mais nova e comparando com uma full frame um pouco mais antiga, talvez...
É, eu fiz... Que essa pergunta, né? Qual câmera eu compro, né? É a pergunta que a minha alma, ela sai um pouco do corpo. Aí eu pego ela de volta, né? Eu pego ela de volta.
Cara, eu recebi hoje duas pessoas perguntando isso.
Então, eu, engenheiro que eu sou, eu até tenho um vídeo que eu fiz isso, assim, como comprar um equipamento, que eu fiz uma tabela. Então a pessoa pode pegar essa tabela se ela quiser e tal. Então, assim, existe a câmera para aquilo que você faz. É uma ferramenta. É a mesma coisa, sei lá. Ah, o que você faz? Ah, eu quero comprar uma furadeira. Tá, você vai fazer o quê? Você vai colocar a prateleira no quarto dos teus filhos? Ou você vai trabalhar o dia inteiro com isso? Né?
Sim, uh-huh. É, muda muito.
Então, né? É a mesma coisa. Assim, bom, por exemplo, todas essas coisas que vocês falaram e que às vezes eu vejo em fóruns, por exemplo, ah, porque a Sony tem o foco assim, assado e tal. Eu, tipo, falo, ah, tá bom. Eu posso ter 1000 funções. No tipo de trabalho que eu faço, que até pra quem não sabe, eu trabalho muito em obras, né? E em minas, e em
sabe,
lugares assim.
Pra quem não
assim.
Sabe, o Pablo trabalha no fim do mundo.
No fim do mundo. Eu sou um fator.
Você tem um job.
Amazônia.
É, você tem um job que você não quer fazer porque é no fim do mundo.
Esse indico, sou eu.
Indica o Pablo.
Esse. Eu tenho que fazer um cartão, assim, sabe?
Tipo, fotógrafo fim do fim mundo.
Ah, o Ushuaia, não. É um lugar pior.
Não tem energia, não tem estrutura,
exato,
não tem água.
Não tem comida.
E a bateria tem que durar desde aqui de Curitiba até fotografar e voltar.
Tipo isso. Então, assim, temperatura muito alta. Eu já fotografei, ó, os espectros que eu já fotografei. Mais 55.
Nossa senhora.
Tá numa mina de cobre no interior do Pará. Uhum. Tava 55 o termômetro. E menos 28 numa câmera fria.
Nossa. É um D falando, né?
É, então assim, não tem condições, cara. Já, por exemplo, aqui trabalho no porto direto. Eu tô lá fotografando, tranquilão. De repente, despenca o mundo, cai aquela chuva e tal. Você tá no meio do negócio ali. Eu não paro.
Continua.
Eu continuo fotografando. Uhum. É, por exemplo, tempo atrás falei com o Jonathan, né? Fotógrafo da Gazeta. Aí eu falei, ele foi na Copa, né, na última, lá na Rússia. Eu falei, cara, mas o que, que você viu lá? Ele falou, olha, 80% era um DX. Uhum. E os outros 20% era a D5. Da Nikon.
Uhum.
E é isso, porque assim, na final mesmo, quando foi a premiação, caiu o mundo, né? Ninguém parou de fotografar. Tá todo mundo fotografando embaixo da chuva.
Quem tinha Sony escondeu só e falou, perdi.
Não tinha, perdeu. Não, você vai fotografar, mas você sabe que você vai perder a câmera, né? Então, assim, a vedação não é a mesma, a resistência ao calor não é a mesma. O último trabalho de fim de mundo, né, que eu fiz, que eu tava lá no... Eu fui fazer um time-lapse lá, né? Então, no dia da instalação, uma turbina eólica e tal, no dia da instalação, eu fiquei do nascer do sol até as 9, 10 da noite, fazendo uma foto a cada 15 segundos. E um DX, eu só ia passava lá e passava um paninho na lente, assim. Porque passava caminhão, né? Tipo, mas quando acabou, a câmera tava marrom. Entendeu? Então, assim, tem dessas coisas. E era 38 graus na sombra.
Depois disso é só passar uma bucha, sabão, lavar.
É, bota embaixo do chuveiro e tal.
É, eu vi um vídeo de uma 7D Mark II.
Que o cara faz isso.
Os caras, eles colocam até, jogam água dentro do sensor aberto, né?
Não recomendo isso.
Não, mas é engraçado que depois que eles secam e colocam, ela continua fotografando, cara.
É incrível, meus. Essas câmeras aí...
Não, tem um vídeo de um cara, um canadense lá, que eu não lembro o nome dele. Ele tava fotografando numa canoa, assim, no Canadá. E a canoa virou, cara, no lago. Ele tava com um DX, assim. Ela ficou embaixo da água um minuto, assim, ele procurando a câmera e tal. Aí quando ele achou, ele... Puta, eu já perdi a câmera, né? Daí ele... É brabo.
Mas ela,
cara,
não pode entrar, tipo, água por baixo.
Não, assim, vamos dizer assim, eu acho que não entrando aqui onde tá a lente, eu acho que essa borrachinha, ela não dá aquela vedação, entendeu?
Mostra aí na câmera ali, ah, um DX.
Qual?
Um aqui? DX.
Isso,
espera, eu nunca encostei numa DX.
Isso.
Olha, eu encostei agora.
Aí pronto, e o peso. Peraí, né?
Isso aqui é um podcast também, então faz as expressões.
Ah, tá bom.
Agora eu fiz uma cara de. A pessoa fez uma cara de.
Isso, vamos fazer também a questão do áudio, né? Que sempre a galera me pergunta, né? Tipo, por exemplo, essa função pra mim é irrelevante, mas, por exemplo, um fotógrafo de esportes é muito relevante.
Tem que deixar perto do microfone.
Olá, perto do microfone.
Nossa, é a metralhadora, né?
Entendeu? Caramba, quantas vezes eu usei, cara, isso? Pra trabalho? Nunca. Uhum. Não é o meu negócio.
Metralhadora.
E geralmente, assim, foco, maioria das coisas que eu faço... Ação de foco manual.
Uma ironia, né?
Então, assim, por isso que eu falo assim, não, muito bonito, muito legal, bacana.
Muito legal essas specs aí, mas...
Mas pro que eu faço...
Tanto faz, só quero...
Tanto faz, um exato. É. Então, assim, rola esse tipo de coisa. Então, por isso eu falo, cara, vai pro trabalho que você faz, vai de quanto que você tá disposto também a gastar, ou se naquele projeto cabe, né? Uhum. Porque você pode, às vezes, depende do projeto, comprar uma câmera para aquele projeto. Mas no tipo de trabalho que eu faço, isso é comum. Mas você não vai, não tem a câmera.
Você fica muitos
suprema.
Dias assim quando você vai fazer um trabalho? Tipo,
direto.
Tipo, quantos dias você vai fazer um
Esse
um
último
projeto?
Eu fiquei 10 dias.
Dez
eu dias. Lá, mas o projeto durou 4 meses.
É, você vê, né? 1DX profissional, né? 5D é o profissional que não precisa ter tão profissional.
Não precisa de tanta, não, por exemplo, tanta robustez nem tanta velocidade.
Uh-huh.
Por exemplo, a velocidade do foco disso aqui é bizarro. Uh-huh.
Tipo... Mas aí você vai para... Quem tá começando é SL2, combinamos, é isso aí. SL2 é a mais barata, vai na mais barata e faça
isso. Eu fico pensando, né? Tipo assim, para que a maioria das pessoas querem.
Claro.
Geralmente é para fotografar a pessoa.
Sim. Daí... Uh-huh. Pronto,
aí eu sempre falo o seguinte, cara, pega uma dessas aí... XT qualquer coisa, XSL qualquer coisa, D qualquer coisa, eu compro uma cinquentinha. É isso que você tá querendo. Você tá querendo desfocar o fundinho. Sim, para de romantizar.
Exatamente, exatamente.
É só isso que você quer. Para de romantizar. Você quer fazer fotinha desfocada? É isso.
Então... Cara, eu confesso que uma coisa que eu não vejo muito sentido é... Assim, a gente nunca teve, né? Mas câmeras intermediárias. A gente passou de uma T3i pra 6D. Tipo, só quis pular pra full frame só. Aí, eu entendo, assim, que a intermediária é um pouco mais resistente, não é full frame, e você consegue, assim, é mais resistente, você consegue continuar usando lentes mais baratas. Uhum. Mas, não sei, não...
É, não adianta você também ter uma Ferrari e meter um pneu recapado, né?
É. Ah, depende também, às vezes. Você tem uma 6D, que não é uma Ferrari, mas tipo, você tem uma cinquentinha daquela de $100, que já é muito
não,
legal.
Mas aquela cinquentinha... Uhum. É, aquela cinquentinha...
Dá pra se virar com um pneu meio furado.
A cinquentinha é boa. É.
Gente, pra fechar o assunto aqui, porque todo mundo pergunta nos canais de YouTube do Brasil todo e do mundo todo, qual câmera comprar, o que vocês... Tem pra falar que a gente já falou aqui, mas... Reforçando.
Cara, compra SL2 aí. É. Ou usa o seu celular, ou
eu
compra SL2.
Eu faço isso direto, cara. Eu vou viajar, eu vou não sei o que, tal. Vai com o celular.
É, porque o cara nunca pensou que ele vai ter que pegar o cartão de memória, passar as fotos. Uhum. Se ele fotografar em RAW ainda, sem querer, né?
Eu sempre falo, a disciplina de você usar esse tipo de equipamento é outra coisa também, que você tem que levar em conta.
Beleza, pro usuário comum, use o seu celular. Use o seu celular, tá tudo bem? Melhor, contrate um fotógrafo profissional. E se você tá querendo começar na fotografia profissional, eu entraria pelas câmeras de entrada. Já, aí tá o nome já. Entre pelas câmeras de entrada.
Ah, aproveitar e fazer um jabá, então a gente tem uns vídeos no canal aí. Preciso de uma câmera profissional? Veja esse vídeo aí, que daí responde todas as suas dúvidas. Isso. E mais algumas aí. Obrigado aí, pessoal, pelo papo.
Obrigado.
Muito bom.
Isso aí.
E tchau.
Tchau. Tchau.